Opa, boa tarde a todos. Passando aqui rapidinho para apresentar a nossa pauta de hoje mais tarde. Vamos fazer um papo para discutir alguns assuntos muito interessantes sob o ponto de vista do estudo da opinião pública, né? E o nosso tema de hoje é o sequestro de Bolsonaro. Afinal de contas, Bolsonaro foi sequestrado pelos militares malvados, né, positivistas, os homens que estão ameaçando o futuro do Brasil, né? Ele é uma pobre vítima, refém desses homens, e caberia a nós o resgate desse pobre refém, né? Vou fazer aqui uma breve colocação. Sem nenhum compromisso de convencer ninguém. Mas essa tese começa a partir dos monarquistas que entraram nesse governo e que criaram toda essa circularidade em torno dessa hipótese. Então você cria uma narrativa, uma historinha convincente de que está produzindo guerra cultural dentro do governo, está estruturando uma guerra cultural a partir do governo. Esse governo, ele é positivista, ele é altamente hierarquizado, óbvio. A presença dos militares não consegue negar isto. É um governo do não, um governo onde você tem poucos meios de ação. Se não fizer parte da alta cúpula do poder. E tudo isso cria uma fortíssima aversividade na cabeça desses monarquistas, que vão criar agências de inteligência e redes de influência nas redes sociais. O cerne é esse. Daí você cria a hipótese de que o Mourão cobiça o cargo de presidente, que os militares estão tentando a todo custo coagir Bolsonaro. E esse apelo coercitivo, ele vai despertar as paixões. E afinal das contas está o Estadão, Folha de São Paulo, Antagonista, UOL, né? Toda a esquerda se apropriando dessa narrativa para deslegitimar o governo, criando essa hipótese de que os militares deram um golpe em Bolsonaro. Quer dizer, a coisa hoje se traduz num processo fanático que é, inclusive, capaz de, no futuro, bastando apenas que surja um deputado desse, do próprio PSL, que, por acaso, né, dissociado do governo, pelo não atendimento de alguma reivindicação de poder, comece a mobilizar a massa na Paulista. E daqui a pouco a gente vai ter a direita lutando contra o governo Bolsonaro. Desculpem o riso, tá? Mas para quem sabe o jogo interno que foi construído e essa loucura que vocês estão discutindo hoje, tudo é motivo de riso e decepção. Hã? Ficar aberto, lógico. Tudo começa na seleção do alvo. O alvo era Mourão. Entenderam? Tudo começa com a discussão do alvo. E o alvo era Mourão por quê? Porque esses monarquetes queriam o Dom Felipe como vice do Bolsonaro. Então eles criaram essa hipótese do Mourão, agente do mal, porque eles queriam o Dom Felipe, coitado, Dom Felipe. Nem ele mesmo queria ser vice-presidente, diga-se. Eles criaram essa fantasia de que nós teremos um novo monarca no Brasil, alimentam essa fantasia nas redes sociais, colocaram o Mourão como agente da maldade, né? Instalaram o Mourão no cargo de ameaça a Bolsonaro, construindo essa narrativa, convencendo os otários, que para mim não passam de um bando de otários, tudo otário. O que foi viabilizado, inclusive, por esse veículo, né, as redes sociais. Porque eu vim de um mundo em que você apertava a mão do sujeito, olhava dentro dos olhos dele e começava a fazer a leitura. No ambiente virtual, tudo é entidade. Então, são os militares os responsáveis pela tomada do poder pela esquerda. Não são os seres humanos comuns brasileiros, mesquinhos. Não foi a classe média brasileira, a classe intelectual brasileira, cujos interesses de grupo não foram capazes de ultrapassar esse próprio limite de interesse e pensar no bem maior que é a pátria. Tudo foi culpa dos militares. Tá? Então são os cientificistas que causaram todo esse mal. Os males do Brasil dos últimos 50 anos foram por culpa dos militares, que suprimiram o diálogo da direita reacionária. Isso é uma piada, mas é uma piada mesmo. O Brasil era um país conservador, e esse conservadorismo ele foi ameaçado, inclusive, o Brasil, enquanto país conservador, assim como os Estados Unidos, foi abalado principalmente pelas descobertas sobre sexualidade por parte da clínica freudiana. Há muito mais de influência freudiana do que dos erros militares. E qualquer um que tenha estudado o tema sabe disso. Porque quando você libera pulsões e justifica cientificamente a liberação dessas pulsões, justificada cientificamente, e daí não vai nenhum positivismo. Né? A gente está falando de anticlericalismo. Enfim, para quem estudou o assunto sabe. Né? Esse anticlericalismo é que vai criar essa possibilidade de leitura das ciências como solução dos males do homem. Então a gente tem que buscar lá atrás, século XVII, 1600 e quebrado. Né? O Brasil surge como nação basicamente nesse período, tá? Que você tem a quebra da obediência cega à igreja, você tem a Revolução Luterana, você tem uma série de caminhos que são percorridos, as opções que foram feitas, elas ficam a cargo da psicologia, tanto da época quanto dos meios. Ou a psicologia nos meios de ação dos agentes. Se eu aprendi uma coisa importante com o professor lá, foi a observação do agente histórico enquanto psicologia da ação. Eu não posso culpar os militares, nem posso culpar o positivismo por esse desastre todo. Há uma miríade de fatores que são inabarcáveis. Entendeu? Eu lembro do meu avô. Meu avô é um sujeito nascido no começo do século XX. Meu avô era encantado com a teoria sexual Freud, né? E resolve criar, educar seus filhos baseado num senso de liberdade, né? Que ele dizia que era que era anti-carrancismo, né? Que ele havia sido criado com uma obediência cega, né? Pai, mãe, enfim. Então, inclusive, ele era contra esse negócio de pedir bênção, né? Meu avô nunca gostou que eu pedisse bênção a ele. Não, isso aí é carrancismo do século XIX ainda. Tá? E exigia que eu chamasse ele de você, inclusive, né? A quebra de padrão. Eu me lembro dessas coisas. Eu não vim de uma longa hibernação como a maioria das pessoas hoje que vejo nas redes sociais. Ninguém tem lembrança de mais nada, ninguém teve existência, ninguém se relacionou no mundo concreto. Parece que as pessoas foram paridas no mundo virtual, o que eu acho impressionante. Tá? E a exigência de culpar alguém pelos problemas do Brasil, não é? Culpar uma entidade ou outra pelos problemas do Brasil, isso cria uma loucura de busca pelo poder, da necessidade de julgar, que vai colocando vocês aí nessas esferas fanáticas, ideológicas. Aí você cai para um lado, não, agora eu sou ultraconservador, porque eu preciso culpar o progressismo. Aí você adota cachorrinho, luta pela natureza, é feminista, ou é macho desconstruído, e não sabe que é você o agente da sua própria história. Que é você o autossabotador. Que é você o culpado dos seus problemas. Não por desconhecimento, mas por capacidade de ação. A conveniência da ação. Todo mundo que estuda relações interpessoais e todo mundo que estuda um pouco as relações do homem com a história sabe muito bem do que eu estou falando. Aquilo que é mais fácil, que é mais conveniente, é sempre a primeira opção. Então a gente não pode culpar os militares, o espírito positivista. O espírito positivista nos deu os trens. O espírito cientificista nos deu as telecomunicações. O espírito cientificista não poderia resolver tudo mesmo, porque as ciências não prometem a felicidade. Entendeu? Elas prometem facilidade. A felicidade é uma outra busca. Uma outra coisa. E, em sentido pleno, é um patrimônio inalcançável materialmente. Eu acho que todo mundo que discute positivismo deve, por obrigação, saber disso. Né? Que as ciências não vão entregar a felicidade. Então, mas você culpar a ciência pela sua infelicidade. Porque não é culpa do positivismo. A culpa é das escolhas pessoais. E a gente não pode culpar os militares também pelos males do Brasil. Isso é canalice. Ok? Então vamos lá. Essa teoria do refém, o Bolsonaro sequestrado, é o cerne de toda essa discussão. Construída essa imagem de que o Bolsonaro é uma pobre vítima dos militares, todo o resto passa a ser esquematizado nessa perspectiva única. O que eu acho mais engraçado é que ninguém perguntou ao outro lado o que aconteceu nesse período todo. Né? Vocês já pararam? Tudo que a gente fala sobre 1964, né? Parece que é o ano que não acaba mais. Né? Tudo que a gente fala sobre esse período, a gente não tem os depoimentos claros. Né? Como é que era interessante você ser porra louca nos anos 60 e 70? Classe intelectual. Né? Primeiramente, a gente tem que entender que os russos sabiam que a liberação das pulsões primitivas, seria a principal arma do século XX para derrubar o espírito do Ocidente, que já era considerado velho, obsoleto. Esse espírito ocidental cristão já era há muito considerado em ruínas, que era preciso criar um mundo novo. Os russos sabiam disso. Convidaram, inclusive, vários especialistas, que eram seres brilhantes, né? Para formatar, inclusive, a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt não foi criada por esses que vocês conhecem, não. A Escola de Frankfurt foi planejada na Rússia. Entenderam? E essa guerra cultural orientada por esse conhecimento científico, né? Especialmente das recentes descobertas na época, da teoria das pulsões freudianas, foi o principal elemento para fazer essa destruição do espírito cristão no Ocidente. Daí vieram os orientalismos, enfim. Né? Embora você possa resgatar, buscar isso lá atrás, em Spinoza, no Gnosticismo, enfim. Mas isso tudo é em 50% das descobertas da psicanálise que foi absorvida. Por essa estratégia. Tá? A Era de Aquários, é bem lembrado aqui pelo Diego Garcia. Né? Era muito interessante, cara, você poder, inclusive nos anos 70, era muito importante que você rompesse laço, os seus laços ritualísticos, né, com a igreja cristã. Então você, porra louca, né, era um livre pensador, você fazer o que queria. Você não se apegar àquilo que você considerava superstição, né? A morte do pai, aquela coisa toda que a gente já trabalhou várias vezes. Só que quando esse desejo paterno retorna num certo período da sua vida, você fica escolhendo ali seres indefesos para proteger. Essa pulsão paterna é o segundo elemento envenenante nesse processo tão enlouquecedor, né? Aí você começa a achar que o Bolsonaro é um pobrezinho, que ele é vítima, refém, né, dos malvados militares, né? E o Mourão quer dar o golpe, né? O Mourão passa a ser o invasor, né, dessa família perfeita. Entende? Isso tudo é loucura disseminada. Vocês não vão conseguir resolver. Vocês são impotentes. A opinião pública é impotente em meio ao caos. A opinião pública é sem um líder, ok? Sem um agente que carregue uma verdade definitiva ou convincente, enlouquece. Quando você cria esse processo enlouquecedor, você tem que imediatamente saber quem é, detectar quem é o líder desse processo. Senão a opinião pública começa a ficar buscando julgamento, julgamento, culpar um ou outro. Daqui a pouco a gente está culpando o Bolsonaro. Entende? Daqui a pouco a própria direita vai pedir um impeachment de Bolsonaro. E não demora muito. Esse ato, que ainda é a nossa fronteira de segurança, a distância entre você conseguir entender que Bolsonaro não é refém e passar a julgá-lo também como parte de um plano diabólico contra o Brasil. Porque aquela luta entre senhores e escravos, você já começa a se inscrever enquanto escravo desses militares, que esses militares te ameaçam, que esses militares são malvados, que eles são tecnocratas, que eles são positivistas malvados, e que eles fazem parte do mesmo espírito que criou o comunismo. Aí daí para você se identificar como escravo ameaçado e os militares como senhores do seu destino, é um passo. Eu não quero me meter nessa história, eu acho tudo muito, muito engraçado. Principalmente o quanto é fácil enlouquecer as pessoas aqui no Brasil. Quanto é fácil. Né? A loucura já está tão impregnada nesse país, basta você orientar um pouquinho, né? Dar uns toquezinhos assim, ó. Fica louco olhando aquilo ali. Os caras já estão loucos. Né? As redes sociais propiciam isso. Loucura. Né? Pequenos nichos de discussão. Sem o menor compromisso de realização de nada, né? Então o cara fica ali louco, alucinado, fanático. Aí aparece um que fala assim, ó, dá uma enlouquecida nessa direção. O cara vai, aí começa. Tá? Aí começa ali aquele processo enlouquecedor, absurdo, né? Baseado em imagens, em desejos reprimidos, em frustrações, e todo mundo fudido pra cacete. A única missão é acordar de manhã pro Facebook meter o pau numa coisa que é apenas uma imagem construída, ela não é concreta. Quantos de vocês conhecem exatamente o assunto de dentro do governo? Pergunta que eu faço. Se faço essa pergunta, quantos de vocês conhecem esse assunto a partir de dentro? A partir de dentro mesmo. Vocês já conviveram um dia, pelo menos, aí com essa alta cúpula militar, positivista, tecnocrática, enfim. Conviveram, pelo menos aí, um dia. Já apertaram a mão de Mourão, já conversaram, ou tem informações, né, de quem conhece, de quem convive com o Mourão. Vocês têm informação alguma a respeito disso? Vocês já conviveram com Santos Cruz? Santos Cruz já sorriu para vocês alguma vez? Já recebeu vocês para um encontro? Já bateu um papo? Vocês leram em Santos Cruz o agente malvadão, o cara que quer colaborar com a destruição do Brasil? Pergunta que se façam. Gostei que vocês fizessem essa pergunta. Vocês conviveram? Vocês convivem com o poder? Vocês entendem, vocês não conseguem entender uma coisa. Esses militares sabem exatamente que a política é uma corte maquiavélica, que é preciso saber lidar com esses agentes políticos. Eles sabem exatamente isso. E eles sabem também que era impossível, sabiam, né? Sabiam que era impossível uma tomada militar desse país, porque eles cairiam nesse momento em que vocês os estão discutindo hoje. Eles sabiam disso. Disso eu soube já muito lá atrás, né? Que a tomada do governo pelos militares não poderia ter acontecido senão através das eleições. Por quê? Porque cairiam nesse processo em que vocês estão hoje. A imagem dos militares foi de tal maneira desgastada, por uma série de interpretações parciais, né, que se tomaram como conclusões definitivas, eles sabiam que se tomassem o poder lá atrás, vocês o julgariam como estão julgando hoje. Entenderam? Vocês podem não gostar, mas os militares são a última barreira entre o Brasil e o caos social. Vocês podem até não gostar da ideia, mas eu não vejo nenhuma direita, nenhum movimento conservador, monarquista, seja lá o que for, com a capacidade logística de se organizar para administrar. Os movimentos de direita não conseguem gerenciar um bairro, não conseguem gerenciar um condomínio empresarial. Não, o sujeito que é o líder monarquista, ele não consegue tomar o poder nem na própria empresa. Ele não consegue organizar as necessidades, os discursos, alinhar o discurso, nem convencer ninguém, nem dentro da própria empresa. Porque senão em cada ambiente onde houvesse um líder monarquista que discute com tanta propriedade nas redes sociais, seria essa empresa uma empresa monarquista, né, ultraconservadora. Se o sujeito não tem poder de influenciar na sua própria empresa, então não tem poder nenhum. Ele cai nas redes sociais para discutir o poder, como se tivesse uma possibilidade de influenciar e de conduzir esse poder. Entenderam? E tudo cai nas frustrações e nas elaborações que vão justificar o porquê dessas frustrações. Então, quando você fica frustrado, impotente, ele precisa apontar no culpado. Olha, o culpado do meu problema é o Mourão, é o Santos Cruz, é seja lá quem for. Bolsonaro não se comunica, contrário aos militares. E por quê? Porque ele está no seu ambiente natural, está dentro do seu conjunto de identidade. Bom, se essa é a lógica, então ele é também um militar. Se essa é a lógica, se os conjuntos determinam a identidade das unidades, então, Bolsonaro também é inimigo do Brasil, não é mesmo? Essa identificação com o comportamento, com a arquitetura dos processos mentais é comum a todos eles, né? O porta-voz falou outro dia. O presidente não se manifesta com relação a essas questões de pensadores. Oh, se o presidente não se manifesta, é porque ele não quer. É porque ele não está se sentindo desconfortável. Entendeu? Essa tese aí dele ser o refém, acuado, já sendo por acaso, coagido, né? E que ele esteja sendo ameaçado, vocês são muito otários. Os militares, senhores, estão planejando criar o Brasil todos os processos de guerra cultural que o professor Olavo tanto apontou. Só que apareceu um grupo de monarquetes malucos, esses filhotes de laboratório de degeneração social. Vocês podem ver a faixa etária. Todos eles foram afetados por essa tecnologia, né, do controle comportamental, de controle cognitivo. Todos eles são amostras dessa loucura fanática que é o protagonismo juvenil. Vocês repararam isso? É a revolução, é a primavera na cabeça deles. Eles querem tomar o poder, né, de seus pais. é a morte do pai por excelência. Me apontem dos interlocutores monarquistas, tá? Dos líderes monarquistas. Todos eles foram educados nessa mentalidade enlouquecida de que o jovem tem que tomar o poder do velho. O velho era a Europa, na época do Nietzsche, o velho era a Europa na Renascença, o velho é aquilo que deve ser derrubado, o velho é aquilo que está obsoleto, para que, afinal das contas, sobreviva Narciso. Isso é narcisismo, ok? Eles são extremamente vaidosos, eles são profundamente manipuladores. Essa rede de intrigas que foi criada é uma característica desse narcisismo. Eles tendem à psicopatia, manipulação, eles tendem a convencer todos aqueles que se apresentem, que se identifiquem, né, como protetores, como pais substitutos deles, como personalidades frágeis que eles podem manipular. Esse problema é muito mais complexo do que vocês possam imaginar, portanto. Então, tenhamos calma no julgamento, tenhamos discernimento quanto aos pesos que estão formulando essas estruturas, as veracidades e a verdade objetiva. Ninguém está discutindo nada objetivamente. Vocês estão discutindo termos abstratos, recortes históricos, interpretações teóricas. Entende? Vocês não conhecem o que é a hierarquia militar, não conviveram. Vocês estão misturando burocratas no governo que eram obedientes à popularidade que eles tinham, com um outro circuito que era da inteligência militar. Vocês estão misturando tudo, estão atribuindo isso ao termo positivistas, quando não é verdade. Existiam alas dentro do mundo militar que eram contrárias a essa ideia de conciliação. Bolsonaro é o representante dessa ala, que era contrária à conciliação com os comunistas, né? Deixar a juventude amadurecer, que é onde eles saíram do comunismo. Estão misturando tudo no mesmo caldeirão e por isso estão loucos, discutindo ideias, não estão discutindo fatos concretos. Ok? Então, basicamente é isso. Mais tarde a gente volta, se por acaso for possível, inclusive. Porque esse troço está ficando um hospício tão chato, mas tão chato, eu não sei nem onde é que eu vou me apoiar para falar alguma coisa fora desse assunto. Chato do cacete. Todo mundo impotente. Todo mundo impotente, perdido. O que aconteceu nos últimos 3 anos, gente? Vocês foram às ruas, bateram bondinha nas avenidas, tudo mais. Mas a esquerda só não sabotou essas eleições, caso vocês não saibam, com medo das consequências que adviriam por parte dos militares. A esquerda, em conseguir emparelhar Haddad com Bolsonaro, e não teve um grupo de direita, um cientista político, que até hoje tenha se perguntado o seguinte: mas como que o Haddad teve tantos votos se ele era tão rejeitado? Eu sugeri lá atrás, está registrado no SGP, era indispensável uma pesquisa de opinião para saber o quantitativo real dos votos de Bolsonaro. Não fizeram até hoje. Haddad não deve ter conseguido mais de 15%, mas não fizeram até hoje. Quer dizer, demos à esquerda o poder de discutir que chegaram aí com uma margem razoável de votos. Entenderam? Agora, por que os militares não interviram? Porque um governo militar, declaradamente militar, afastaria qualquer nível de investimento para esse país. Aí o Mourão vem atuando, né, como mediador. Aí o nego desce o pau no Mourão. Mourão conversa com os empresários. Ah, Mourão quer dar o golpe. Mourão conversa aí com as lideranças, algumas lideranças sociais. Ah, o Mourão é pró-esquerda, né? E quando essa merda falir de vez, vocês vão colocar a culpa, sabem em quem? Na direita. Primeiro vocês impedem, né, loucos, enlouquecidos, todo mundo frágil, Depois, quando a merda desandar, quando o capital refluir, né? Ah, a culpa é da direita. E a opinião pública tem que achar um culpado. Né? Eu vi lá um trecho de um sujeito responsável por uma página de loucos chamada Guerra Cultural. O sujeito estava criticando a ida de Bolsonaro a Jerusalém, dizendo que Bolsonaro traiu os ideais cristãos. Agora vocês vejam o nível de loucura que conduz essas redes sociais. Bolsonaro foi a Jerusalém, né, botou lá o kipá, a cobertura. Né, o retardado que diz a gente da Guerra Cultural não entende nem o significado daquela cobertura, né, a cúpula, o céu, acima da inteligência humana há um espírito de Deus. Aquela cobertura significa o arcano, né, o segredo da própria consciência humana, enfim. O retardado olhou o chapeuzinho ali, né, no coco do Bolsonaro. Ah, cristão, traidor. É nesse nível que vocês estão discutindo. Enlouquecimento, imbecilidade, entendem? Tudo filhotinho do Skinner. Skinner planejou vocês. E vocês não têm noção disso. Murphy está falando, o psicanalista, viu, Ram Reich, foi expulso pelo Freud, né, da clínica. Reich fez estragos, que vocês, né, essa, vocês têm uma ideia, ex-vídeos, né, o consumo, né, de pornografia infantil é também por obra do Reich. Ex-vídeos, numa faixa etária cujo público está numa faixa etária cada vez mais baixa, quer dizer, garotos aí de 10 anos, fanáticos por pornografia. É também culpa do Reich, que o Reich dizia que os pais oprimem seus filhos, tanto por egoísmo, né, que querem monopolizar as relações sociais na família, as emoções, né, dos filhos, a nível familiar, quer dizer, querem aprisionar os filhos, quanto dizia também que os pais teriam interesses sexuais com seus filhos. Então, Reich, devastador. Não é entendido. Você pensa, ah, os 68. 68, amigo, começa com Freud e Reich. Tá? Começa com Freud e Reich. Não é Marcuse, não. Marcuse é brincadeira de criança. Porra. O Reich tá, existe uma clínica reichiana ainda hoje. E está aqui no Brasil. São Paulo tem o maior número de psicanalistas reichianos hoje no Brasil. Mas a gente não pode trabalhar isso aqui no seminário, porque é muito apavorante, tá? É os maçons, os malditos maçons. Todas essas manifestações populares só serviram para criar um certo ambiente propício para esse momento. Tá? Lá atrás é a figura do libertador, né, que é o professor Olavo. Né? Agora, liberdade sem ordem não funciona. Você cai no confinamento da loucura. Quer dizer, o mundo imaginário. O mundo imaginário irresponsável, ele é loucura. Quer dizer, vamos implementar a monarquia no Brasil? Ok, mas quais são as bases da monarquia na história humana? Quais são as bases dos reinos? Os reinos dos homens? Como isso foi construído? Quais foram os equívocos que fizeram com que isso, afinal de contas, fosse considerado uma ameaça às liberdades humanas? Né? Você tem absolutismo, que por si só não define nada. A palavra regime absolutista não realiza a ideia de opressão, pelo contrário, não houve um período de 200 anos, né, onde... O povo tinha poder sobre o Estado, o que é o inverso do século XX. O Estado tem poder sobre o povo e se dizem regimes democráticos. Então, quer dizer, quando você fala positivismo, isso não realiza absolutamente nada de concreto. Quando você fala que a ameaça do século XX é o positivismo, isso não realiza nada de concreto. Que amamos ciência, amamos tecnologia, amamos a comunicação, amamos a possibilidade de encurtar distâncias e de enxugar o tempo, de reduzir o tempo em que nos dedicamos ao trabalho. Amamos controlar o tempo e controlar as distâncias. Isso é cientificismo. O que é o mecanicismo? A possibilidade de controlar, de alguma maneira, certos aspectos temporais e espaciais. Entenderam? Isso é cientificismo. Isso é o positivismo. A obsessão pelo controle criou o positivismo. Mas quem é o militar que vocês conhecem que tem obsessão pelo controle? Vocês conhecem algum militar que tem obsessão pelo controle? São raríssimos, né? E ainda assim não se realiza. Então, quando vocês discutem positivismo, vocês estão discutindo o seguinte: obsessão pelo controle. Agora, quantas pessoas que vocês conhecem na direita monarquista têm obsessão pelo controle do tempo? Vamos lá. Quantas mentes na direita monarquista e na direita conservadora têm controle, têm obsessão pelo controle do tempo? Eles querem o quê? Um tempo passado que eles não viveram. É impossível retornar. Uma cosmovisão que é impossível de retorno. Eles querem um momento em que o homem se ajoelhava e pedia a Deus para que não houvesse vulcões, secas, enchentes, enfim. E tudo no iPhone. Está ali no iPhone, no notebook, controlando o tempo. Isso não é obsessão pelo controle? Não é essa neurose obsessiva, tipicamente da direita conservadora, especialmente a monarquista? Eles querem voltar ao passado. Se isso não é obsessão pelo controle do tempo, isso é muito mais acentuado neles do que nos positivistas, inclusive, nos ditos positivistas, melhor dizendo. Né? Quem tem obsessão pelo controle, quem são, gente? São os militares ou são os monarquistas e os conservadores? Quem tem obsessão pelo controle e está enlouquecendo com isso? São os militares ou são os monarquistas e conservadores? Quem tem obsessão pelo fluxo, pelo controle, né, da opinião, a esquerda e a direita monarquista conservadora? Obsessão pelo controle. Verdadeira obsessão pelo controle. A camada saudável está fora das redes sociais, está fora dessas discussões enlouquecedoras. E é só essa camada saudável capacitada a conduzir esse processo de recuperação do Brasil. Porque o resto interage. Porque são dois aspectos de uma única fórmula. Acidente, mas de uma única forma, de uma única substância. Entenderam? A questão é essa. O nobre da corte monarquista é um gordinho, bochechudo, com cara de xereca deprimida, se diz historiador, e que vai chamar os militares de positivistas. Bom, esse é o agente que controla os discursos, as narrativas. Né? Aí você olha para ele. Qual é a construção de sua autoimagem? Ele é emproado, altivo, tudo fingimento de insegurança, de depressão, de fragilidade, tem gravíssimos problemas de relacionamento familiar, né? Tem gravíssimos problemas de relacionamento interpessoal, não interage muito bem também com o público feminino, né? Tem uma alergia profunda, aquele ácido acetilbucetílico, né? Sofre de alergia àquela substância bucetílica e fica discutindo porra de positivismo nas redes sociais para adquirir um certo poder de influência, um certo poder que não tem no mundo concreto, né? Porque lhe falta aquela substância do poder, a proteína pirocolítica. Do jeito que fala alto, fala grosso, quebra na porrada. Os caras foram se manifestar na Paulista, tomaram uma coça dos antifas. Agora, domingo. Por quê? Não tem planejamento, não tem habilidade para combate concreto. São bons de combate no mundo virtual, mas são fracos de combate no mundo real e concreto. Eles arrumaram um cabo de vassoura para tacar na cabeça dos antifas. Os antifas, tudo ratazana velha de pista, sangue no olho, moeram na porrada. O cara esqueceu a própria fêmea dele e ficou choramingando depois. Cadê minha mulher? Cadê minha mulher? Polícia, pelo amor de Deus, polícia. É isso aí que vai combater a esquerda? Ou são os militares? Ou são os setores de inteligência militar? É isso aí que vai combater a esquerda? É isso aí que vocês querem, que vai tomar as universidades? Né? Vamos criar uma entidade universitária paralela à UNE. É isso aí que vai brigar? É isso aí que toma porrada, esquece a mulher? Se os caras tivessem sequestrado, estuprado a mulher dele, ele só ia saber 3 dias depois. Porque primeiro ele se encolheu. O primeiro reflexo de um homem normal, né, quando está acompanhado de sua fêmea, é protegê-la com o próprio peito. Isso é reflexo do homem. Agora, se você toma porrada 5 horas, esquece da tua mulher, você não serve pra guerra. Aí você cai no mundo virtual e empurra a pica nos militares. Tá? E toma no cu dos militares. Pergunta, porra, nós temos uma porrada de terroristas no Brasil prontas para serem acionadas. Células terroristas ou células propensas a, de alguma maneira, se integrarem na logística terrorista. Aí o Mourão vai lá. Ô, MST, vamos trocar uma ideia aqui. Um pouquinho de amigos. Você tem uma fala pública e uma fala em privado. A fala pública é... Poxa, MST. Vim aqui negociar com vocês. Nós sabemos das suas reivindicações. São reivindicações muito justas. Isso é a fala pública. E tem a fala em particular. Meu irmão, vou te dar o papo aqui. Situação essa, tá? Já levantamos tudo, já sabemos tudo das empresas que vocês têm, já sabemos de tudo que vocês têm movimentado aí nos últimos 15 anos. Estamos levantando mais. A situação é a seguinte, se brotar na pista, a caravana vai moer vocês. Brota. Isso é o papo em privado. Aí o papo público é, não, viemos aqui conversar com o MST. Aí vocês metem um pau no Mourão, porque vocês são uns otários. Vocês não sabem ler o agente. Olhem a cara do Mourão. Vocês acham mesmo que Mourão é simpatizante da esquerda? Vocês acham mesmo que Mourão é essa vaselina? Vocês acham mesmo que Mourão quer dar golpe em Bolsonaro? Ou Mourão quer moer a porra da esquerda? Olhem para a carinha do Heleno. Olhem para aquela carinha dele. Né? Não suporta conviver com jornalista. Ele se treme todinho. Mas não é de medo, não é de raiva. Aquela coisa que mal se contém, né? E fica balançando a perninha o tempo todo. Puto pra cacete, desconfortável. Como quem diz assim. Eu vou foder vocês. Esperem só um pouquinho. Tá? O Heleno. Eu só vou contar um negocinho para vocês. O Heleno é um tipo de líder que solta os cachorros loucos e dá carta branca. É o comandante que eu queria ter. O Heleno é um sujeito que fala assim, ó, vocês podem ficar à vontade. Meia-noite, fantasma. Né? Para quem é da guerra sabe o que eu tô falando. Ó, vocês podem ficar à vontade. Tá? Camuflagem, tá? Descaracterizado, e fiquem à vontade. Ah, eu preciso de um transporte aéreo. Ô, fulano, meus garotos estão precisando aqui de um transporte aéreo. Ah, para 12. Tem como providenciar? Tem sim. Libera o espaço aéreo aí, aqui, tá? Nesse trechinho aqui, os garotos vão trabalhar na madrugada. Isso é o Heleno. Eu falo para vocês que eu vi. Aí vocês acham que os militares estão contra o Brasil e a favor do comunismo. Olha para a carinha de Santos Cruz. Ah, o Santos Cruz não tem honra, não tem dignidade. Santos Cruz é um moedor. Santos Cruz é aquele sujeito que prepara grupos de elite para combates em ações que vocês nunca vão saber. Prepara. Prepara, comanda e tem moral. Ah, o Santos Cruz não tem honra. Pergunta lá para um aluno. Perguntem lá para um soldado do Santos Cruz se ele tem ou se ele não tem moral. E quais são as instruções que o Santos Cruz dava para os seus soldados. Perguntem lá se esses militares não estavam preparando seus soldados para a luta anticomunista. Perguntem a um cadete hoje numa escola militar a quantas anda a guerra cultural anticomunista dentro das academias militares. Peguem, entrem numa rede de WhatsApp. Eu estava ontem conversando com um amigo da inteligência, ele não está no Rio mais, foi a coronel. Tava puto pra cacete. Falei, porra, esse troço tá muito louco. Falei, fulano, como é que estão as coisas? Como é que tá a situação aí e tal, com relação a isso e isso? Porra, estamos trabalhando com carta branca. Quer dizer, estão brincando. E vocês, otários, brigando, lutando contra os militares. Né? Se engajando aí em falar mal dos militares. Porra, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Porra. Há vários cadetes hoje, eu sei porque a turma de um, a gente conversa muito, estão no COF, mas já estão começando a ficar putos com essa história toda. Quer dizer, entra em conflito a doutrina militar com as falas recentes nas redes sociais. Isso foi até assunto que estava sendo abordado no nosso grupo do SGP agora há pouco tempo, né? Isso não é bom. Não é bom porque era indispensável a síntese, né, entre os sábios e guerreiros. E essa síntese foi atrapalhada pelos monarquetes e sua rede de intrigas. Eu vejo que isso vai durar ainda muito tempo. Isso não é nada bom. Não é nada bom mesmo. E eu sei muito bem quem perde com isso. Quem perde com isso são vocês. Não é monarquia. O problema não é a monarquia, não. O problema são os monarquetes. Vocês acham que eu não gostaria de ter um monarca? Vocês acham que eu não gostaria de ser súdito, né, de um império? Vocês acham que eu não gostaria que houvesse um rei nesse país? Né, que a gente pudesse ter, de novo, uma ordem aqui no Brasil? Né? Uma ordem que fosse mais ou menos aí próxima, né, do apogeu do Império Austríaco. Vocês acham que eu não gostaria? Vocês acham mesmo que eu não gostaria de ser súdito? Adoraria. O problema é que eu não vejo nada no horizonte que seja possível. Insistir nessa história hoje, sem que você crie os mesmos processos históricos que criaram os estados monárquicos, é impossível. Existe uma série de fatores que são imprescindíveis para a construção de um estado monarquista. E nós não temos a mínima perspectiva disso hoje no horizonte. Não será possível nas próximas 2 gerações. Não é possível. Entendeu? Então vamos baixar a bola, vamos discutir a monarquia dentro de um círculo intelectual. E vamos trabalhar esses valores monárquicos num círculo intelectual que seja também transmitido para a população. Mas sem a pretensão de derrubar governo algum, instalar um monarca, porque isso é coisa de maluco, maluco de ambiente RPG, de videogame. É coisa desses moleques, essas crianças desconstruídas, tentar realizar um sonho, né, exclusivamente possível no ambiente virtual. Eles ficavam brincando de RPG. Eu lembro do Paulo Cogos, 30 e porrada na cara, brincando de RPG no mundo virtual. Kim Kataguiri, essa molecada da MBL, todos eles misturam mundo virtual com mundo concreto. Vocês já repararam isso, né? E essa insistência de repetição, essa insistência de realização do mundo, do mundo da fantasia no concreto, sem os meios e sem a construção em etapas, né? Para tudo no ambiente concreto, existem etapas. No mundo do imaginário, você instantaneamente já cria todo um cenário, um mundo, né? Mais ou menos tosco, mas ainda assim modelável, e só depende da sua capacidade imaginativa. Agora, no mundo concreto, você tem que atravessar etapas. Essa molecada desconhece que isso é o real. Construir etapas. Primeiro, você constrói uma longa discussão, aponta as possibilidades de curto prazo, de médio e de longo prazo. Que etapas você precisa para a construção de uma monarquia no Brasil ou para a recolocação de um suposto monarca, né, na estrutura central do poder? Você precisa queimar etapas. Bom, etapa 1, etapa 2, 3, 4, 5... As pessoas se esqueceram de que isso é assim que se faz. Quer dizer, você quer construir uma casa? Não, você quer materializar uma casa instantaneamente. Daí vem essa loucura toda nas redes sociais, atribuindo a Mourão a ameaça à realização dessa imagem impossível de realizar-se. O cerne dessa discussão toda é essa. A impossibilidade de concretização do plano imaginário. Você tem que encontrar um culpado para isso. Eles elencaram o Mourão, depois eles começaram a rede de intrigas em cima do Santos Cruz. E alimentam essa rede de intrigas, porque eles são impeditivos para a realização dessa monarquia. Vocês vejam que loucura. Facilitado pelo ambiente da comunicação instantânea, de repente tem centenas de milhares de pessoas discutindo o mesmo assunto enlouquecidamente, sem entenderem que o centro do problema é os órfãos, né, que foram amparados por um pai substituto ultraprotetor, lutando contra adversários quixotescos. O professor Lava ensinou uma coisa lá atrás, que era: busque saber quem você é. Esses garotos não aprenderam essa lição. Saiba exatamente quem você é, saiba a quem você se comunica, saiba a quem você está dedicando o seu trabalho, a sua missão. Essa máxima, inclusive, de Don Quixote. Eu sei quem sou. Agora, o compromisso que você tem consigo mesmo é diferente do compromisso que você tem com o seu público nas redes sociais. Todos eles buscam likes, né? Afagos, oh meu Deus, vocês vão resgatar a alta cultura no Brasil, e eles ficam nessa punheta eternamente. Entenderam? Saibam quem vocês são, e saibam o seguinte: se coloquem na condição do real. Se vocês estão falando para um público ou para si próprios. Se vocês estão buscando aceitação, né, e a maioria busca aceitação, a maioria é gente muito tímida no ambiente concreto, é gente muito introspectiva, mergulhada em jogos virtuais e no mundo virtual, que quer aceitação de um público que lhes é caro, né, para se afirmar, então, como liderança juvenis. Há um processo psicológico enlouquecedor por trás disso tudo, tá? Bom, basicamente isso. Vamos deixar o resto para falar mais tarde. Bom, caríssimos, mais tarde a gente volta, tá? Se por acaso eu não voltar, porque eu não estou com saco para discutir loucura, tá? Estou estudando, estou escrevendo, tenho três obras aí para lançar, basicamente, uma encadeada na outra. E às vezes a gente não tem saco para ficar discutindo problemas insolúveis, né? Essa questão aí é toda coisa de maluco, tá? Mas vocês aqui no SGP, eu já sei que o Grimaldete, Piolho de Pica, vai usar isso aqui. Eu sei que eu faço. O Piolho de Pica e seus assessores vão usar isso aqui para tentar denegrir o SGP. Já é preparado para isso, não é? Podem, minhas formiguinhas, podem trabalhar. Eu sei muito bem que vão ficar ofendidinhos, né? Mas a gente tem o um compromisso com a verdade. Eu sou um cara que eu sempre, desde criança, eu sempre me fudi muito, porque eu sempre defendi a verdade das coisas, sempre defendi a justiça. Eu nunca fui o cara de ficar piranhando os outros, de concordar com piranhagem. Isso me incomoda. Injustiça é um troço que me incomoda, vocês não fazem ideia. Covardia, injustiça. Porra, eu sei que um dia, eu estava até comentando isso outro dia com o Fred, eu falei, porra, eu sei como morrer na mão de um otário, mas eu não aguento ver piranhagem e injustiça. Não aguento. Em qualquer situação, eu não aguento ver esta porra. Eu sei que eu não vou chegar à velhice. Entendeu? Só tem plena ciência. Eu sei que eu vou morrer na mão do otário. Você pego na sacanagem, na covardia, mas eu não aguento injustiça. Onde tem um problema para resolver, porra, lá tô eu metendo. Eu não aguento ver essa porra de piranha, essa sacanagem que estão fazendo, porra. Entendeu? Você fica aí, porra, 2 anos examinando o problema. Até você ter certeza sobre alguma coisa, às vezes você não tem, né? E quando eu vejo os caras discutindo, porra, o exército, porra, a última instância, porra. Saiu a porra da ameaça petista, que eles acham que acabou. Eles agora estão se voltando contra o exército, contra os militares, né? Exército, quando eu falo militar, eu falo exército, né? Policial militar também é militar. Bom, pessoal, é isso, tá? Mais tarde a gente volta se der, tá? Um abraço forte a todos, tamo junto. É o clã.